4:05, a gente vai falar agora sobre o movimento Repensando o Secov. Vamos entender que movimento é esse com o presidente do Secov Noroeste, Marco Tadeu Barbosa, que está aqui com a gente. Olá, tudo bem, Marco? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem e você? Tudo sempre uma certo. Alegria estar aqui na CBN.
Nós é que agradecemos a gentileza da entrevista. E para entender melhor o que é esse movimento Repensando o Secov?
Vamos entender um pouquinho o que é o Secov, né? O Secov é o Sindicato da Habitação, Sindicato Patronal da Habitação. Está no nosso guarda-chuva, estão no nosso guarda-chuva as imobiliárias, os condomínios, as administradoras, loteadoras, shoppings, né? Então, tudo isso faz parte do nosso guarda-chuva. O que a gente está fazendo com esse movimento é realmente repensando a nossa entidade. A gente quer que as pessoas, os nossos representados, entendam a importância do Secov. E, para isso, a gente precisou se reinventar também, né? Ao longo dos últimos anos, assim como a maioria dos sindicatos, houve uma certa, de certa forma, uma acomodação por conta da contribuição obrigatória sindical, né?
Deixou de ser obrigatório?
Deixou de ser obrigatório, e aí os sindicatos precisaram se reinventar. No nosso caso, a gente tem assim, algumas particularidades. Nós temos o Secov Med, que é um grande mantenedor nosso, aliás, é uma estrutura fantástica, mas também a gente vem com uma cabeça de associação comercial, que é a minha formação associativista, né? E a gente sabe que numa associação comercial não existe contribuição sindical, não existe sistema S, a gente trabalha para representar o setor produtivo. E é isso que a gente está levando para o Secov, a importância do sindicato como o verdadeiro representante desses setores que a gente está lá. E representar também é brigar pelas causas da entidade, dos representados, né? Dos condomínios, shoppings, das imobiliárias. Esse é o nosso papel. E como a gente está passando por essa reestruturação, a gente chamou esse movimento de Repensando o Secov. Já tivemos algumas rodadas em Curitiba. Hoje, a diretoria estadual está no Oeste, Cascavel e Foz do Iguaçu. A semana que vem estarão aqui, Maringá e Londrina, e vai rodar todo o estado já com esse desenho, com essa formatação e com esse movimento, que é de extrema importância. A gente precisa mostrar para os nossos representados que eles têm um porto seguro, que realmente a entidade luta para defender os interesses desses representados. Isso é muito importante. Para nós é um desafio, né? Mas, como eu disse, eu estou acostumado. A gente participa de entidades que realmente têm esse papel.
Bom, então quer dizer que esse trabalho começa com esses encontros regionais, é isso?
O trabalho em si já começou. O que nós estamos fazendo agora é dividindo com os nossos representados. Nós teremos no dia 22, aqui a semana que vem, na quarta-feira, três momentos. Primeiro com os síndicos, com os condomínios, né? Depois com as administradoras e depois com as imobiliárias, né? E, na verdade, a pauta praticamente será a mesma, mas o mais interessante disso é que nós estamos nesse encontro para ouvi-los, para ouvir as reclamações, as demandas, e são muitas, né? São muitas reclamações, até com relação à própria entidade, e a gente precisa fazer esse meia-culpa, entender que nós temos esse desafio, já estamos preparados para isso, já aconteceu em Curitiba, como eu disse, está acontecendo agora lá no Oeste do Paraná, e a semana que vem vai acontecer aqui. É uma via de duas mãos. A gente vai ouvir mais do que falar, mas vamos falar também e mostrar qual é o verdadeiro papel do Secov e tudo que ele pode oferecer para os seus representados.
Uhum. Mas e a partir daí, como é que vocês vão viabilizar recursos para a manutenção do Secov no Estado?
Alguma coisa a gente já tem, nós temos projetos estruturados, nós temos parceiros, o próprio Secov Med é um dos mantenedores do Secov, e o Secov também, depois dessa reestruturação, que ela não começa agora, ela já vem há algum tempo, ele já tem recursos, né? Claro que a gente precisa sempre mais recursos para poder representar bem, mas isso é um trabalho que ele acontece naturalmente. Primeiro a gente precisa mostrar serviço, mostrar que realmente o interesse do Secov é defender os nossos representados, né? Não existe concorrência, pelo contrário, é para somar, para entender que a gente tem um papel e um desafio. Eu estou lá como voluntário, assim como nas outras entidades que eu participo. Não tenho salário. Aliás, a minha área não é condomínio. Eu tenho imobiliária, né? Você já conhece o nosso trabalho. Mas a gente tem esse desafio, né? A entidade ela precisa passar por isso. E hoje está num momento muito interessante. A gente tem projetos, a gente tem uma... uma cesta de benefícios, não é de produtos. Essa cesta de benefícios a gente até vai apresentar, que é para que as pessoas possam usá-la, usar essa cesta e ver que pode ser muito beneficiada com isso, né? Tanto os condomínios, shoppings, como as imobiliárias também. Então, esse é o nosso principal papel nesse momento.
Fala um pouquinho mais sobre a importância do Secovi, né? Em que situações, em que casos o Secovi defende o condomínio, a imobiliária, a empresa que está sob seu guarda-chuva?
Alguns acham que é só negociar a convenção coletiva de trabalho. Isso é uma pequena coisa que acontece. Mas legislação, por exemplo. Né? A gente está o tempo inteiro brigando pela legislação, principalmente para condomínio. Nós conseguimos, numa parceria com a prefeitura, rever a questão dos containers, que tinha uma exigência de trocar aqueles containers barulhentos por containers mais leves, que não emitiam uma poluição sonora, e a gente foi junto, brigou junto para que isso não acontecesse, junto aos órgãos públicos também, Sanepar, Copel, junto às empresas de energia sustentável, o que pode usar, o que não pode. Então, a gente está numa briga constante para que esses problemas que sozinhos os representados não conseguem, a gente luta junto, a gente traz, busca, nós temos uma estrutura jurídica, nós temos diretores comprometidos em várias áreas, a gente está trazendo, inclusive, trouxemos já, estamos trazendo mais diretores nas áreas de condomínio, síndicos participando da diretoria, isso também é muito importante. Então, o que acontece? Quando tem alguma legislação, alguma coisa que possa impactar ou que possa ser positiva, a gente trabalha em cima disso, né? Existe um movimento muito grande. O que a gente precisa fazer agora também é aquela história, né? A galinha bota ovo, mas tem que cacarejar. A gente tem que mostrar que está fazendo isso também, para que as pessoas entendam, para que nossos representados entendam que nós realmente estamos lutando por eles. Esse é o nosso maior desafio. Mas tem muita coisa para ser feita, muita coisa. Muitos benefícios, né? Então, eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando com vocês sobre isso, né? Mas, nesses encontros, a gente vai fazer essa primeira apresentação e também dar sequência, em parceria com veículos de comunicação, como a CBN, por exemplo, divulgar e mostrar esse trabalho.
E a proposta, a ideia é que, no futuro, esses representados possam contribuir com a manutenção do Secovi?
Também, claro. Contribuir, consumir o que a gente está produzindo lá dentro. A ideia é essa. É o conceito de uma associação comercial, né? Ele paga sabendo que aquilo lá para ele vai sair de graça, porque o que tem por trás de benefício é muito maior, né? Eu sempre dou exemplo da nossa Assim. Eu tive a honra de poder presidir assim por 4 anos e vi que lá, e vejo, a gente sabe, a sociedade sabe disso, que assim hoje tem muita gente que paga assim sem saber por que está pagando, mas reconhece na Assim o legítimo representante do setor produtivo, uma ferramenta indutora de desenvolvimento da cidade com todos os projetos que acontecem lá dentro. Não só na área empresarial, econômica, mas também na área social. Nós temos lá o Observatório Social, Conselho de Segurança, o próprio CODEM, que está lá dentro também. Então, assim, o nosso desafio com o Secovi é exatamente esse, né? Transformar o Secovi numa entidade que realmente as pessoas tenham prazer e vontade de estar lá com a gente.
Bom, e o Secovi, então, está com esse movimento, repensando o Secovi em todo o estado, né?
Em todo o estado. Alguns Secovis de outros estados também já estão começando com esse movimento. Mas no Paraná isso está muito forte. Nós temos um presidente hoje, ele mora em Curitiba, é o Ricardo Toyofuco. Aliás, ele é nascido em Maringá, a família dele é de Maringá, mas ele hoje tem empresa em Curitiba. Ele é uma pessoa muito consciente disso, né? Ele está sendo um gigante, ele está conseguindo movimentar todo o sistema no Paraná e mostrar a importância disso. Deixar aquela coisa de que daquela zona de conforto que o sindicato sempre teve, e ir para cima. Porque se nós estamos lá como voluntário, ele também está lá como voluntário, a gente precisa mostrar alguma coisa, mostrar que aqui viemos, né? Então, esse movimento estadual está bom, porque a gente está tendo adesão de todos os diretores no estado inteiro, de todas as regionais. Nós temos regional em Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá, Ponta Grossa, Londrina. Então, todas, em sinergia, estão fazendo esse movimento.
Bom, e com esse movimento, o Secov se aproxima mais, né, dos representados. Há uma mudança, talvez, na comunicação, mas visualmente, vai ter alguma mudança? Nome?
Também,
alguma coisa?
Também. O nome é o mesmo, né? O nome é o mesmo, mas com certeza na comunicação já está sendo trabalhado isso, para nós termos um canal direto mesmo com os nossos representados, mais claro, de maior entendimento, de mais fácil entendimento, né? E também visualmente a gente está preparando os espaços que a gente tem lá, porque além do Secov Med, nós temos a administração, mas nós temos espaços lá que a gente quer compartilhar, chamando algumas entidades, algumas associações de síndicos, algumas associações de imobiliários para dentro do Secov também, para que eles possam dividir isso e usufruir de tudo isso que o Secov tem e que construiu ao longo dos anos, né?
Explica para a gente um pouquinho o que é o Secov Med.
O Secov Med é um plano de saúde. A gente não fala plano de saúde porque ele tem algumas particularidades. Como é uma entidade sem fins lucrativos, ele se enquadra de uma outra forma dentro da ANS. Mas todos os representados do Secov podem usar o plano de saúde, né? Esse Secov Med. Então, por exemplo, nós temos as imobiliárias, os condomínios, os funcionários dos condomínios, nós temos uma parceria com o Sindimóveis, que é o Sindicato dos Corretores de Imóveis, que os corretores credenciados com Cresce podem usar também esse plano de saúde.
Muita gente,
e
então,
ele é muito bacana, porque não tem carência, né? Não tem coparticipação, ele é muito barato, porque por ser uma entidade sem fins lucrativos, ele tem alguns benefícios fiscais e isso faz com que fique mais barato. E os profissionais da área médica e odontológica são médicos que atendem nas suas clínicas também e atendem também médicos e dentistas que atendem também na estrutura do Secov. Não tem atraso, a média de atraso numa consulta é de 2 minutos, para você ter uma ideia, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, uma outra empresa que a gente tem, que eu tenho uma funcionária que está registrada por lá, ela sempre usou o SUS. E agora ela está usando o Secov Med, ela está feliz da vida. Eu falo, Marco, eu saí da fila do SUS e estou realizado. Está no melhor dos mundos. Então, esse é um dos benefícios que a gente tem também, né? A gente poder proporcionar isso para os nossos representados. A gente sabe que a saúde é uma coisa cara, a boa saúde é uma coisa cara, e a gente também tem isso lá. E isso também faz muita diferença. E para nós, a gente tem, nós já fizemos uma pesquisa de satisfação do usuário, e em Curitiba deu 99% de satisfação, 99%, nós acompanhamos a pesquisa, a gente vai fazer uma aqui também, né? A gente vai fazer essa pesquisa aqui também. Então, é legal. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que mostrar do nosso Secov.
E o Secov Med tem uma estrutura própria?
Tem estrutura própria, prédio na Cerro Azul, com clínica, consultório, né? Tem tudo lá. Né? Junto, nós temos um prédio na Avenida Cerro Azul, que funciona o Secov Med, funciona a administração do Secov, temos um auditório, temos um espaço bem bacana lá que é para o associado.
Você citou a questão dos containers, né? Existem outras demandas hoje desse setor?
Muitas.
Acessibilidade, por exemplo, é uma demanda?
Inclusive, nós temos um grupo formado agora dentro da Câmara Técnica de Urbanismo. Quem tem nos ajudado muito é o vereador Sidney Telles. Ele, inclusive, engenheiro e membro da Câmara Técnica de Urbanismo. Nós estamos tratando disso exatamente essa semana, a questão da acessibilidade. É muito importante, porque a gente fala em acessibilidade, mas impacta em tudo, no comércio, na questão do alvará, no condomínio. É muito complexo isso. Nós já tivemos uma discussão parecida lá atrás, logo depois da implantação da nova lei de acessibilidade. Nós juntamos, na época, isso tem mais de 10 anos, eu ainda presidi assim, Ministério Público, né, porque o Ministério Público normalmente ele notifica, autua, Prefeitura que fiscaliza, empresários. Então, nós estamos juntando todo mundo, Sinduscom, Secov, Prefeitura, Ministério Público, Câmara de Vereadores, estamos criando um grupo agora para tratar exatamente disso. É claro que a gente tem que cuidar da acessibilidade, mas a gente tem que ter um pouco de coerência em cima disso também, porque a gente entende que, por exemplo, um prédio antigo na Avenida Brasil, que a pessoa tem um escritório em cima há muito tempo, como é que ele vai ter acessibilidade? Prédio de 50 anos. Tem como, né? Então, tem situações e situações. A área de saúde e de educação é mais complexa. Você precisa realmente ter isso muito bem, bem definido, né? A questão da acessibilidade. Então, são demandas que estão dentro do Secov, da Câmara Técnica de Urbanismo, do CODEM, enfim.
Isso é
Lembra que nós falávamos que essas entidades elas acabam se convergindo, porque são muitas pautas que a gente trata junto, né?
Multidisciplinar essa discussão.
Essa discussão, por exemplo, da acessibilidade está dentro do SECOV, mas está dentro da Câmara Técnica de Urbanismo, né, do CODEM, da ACIM, da Câmara, da Prefeitura. É o dinamismo das nossas ações.
Essa questão da acessibilidade é muito difícil mesmo.
Difícil.
Né? É muito complexo. Como é difícil, você disse, complexo. Alguns prédios são antigos, alguns prédios, por exemplo, não podem ter elevador, né? Não contém condições.
E como é que você faz com a pessoa que tem um alvará lá há muito tempo? Como é que você faz com aquele proprietário que tem um habites que autorizava fazer daquele jeito e agora não pode mais? É, claro, a gente precisa respeitar e entender que é um caminho sem volta. Precisamos cada vez mais investir em acessibilidade, mas tem que ter uma certa coerência.
A questão, né, das calçadas também,
sem
a acessibilidade nas calçadas.
Sem dúvida.
Né? Tem
piso tátil, a rampa.
A questão geográfica
até,
impossibilita algumas calçadas.
Exatamente. Nós ainda moramos numa cidade relativamente
muito
plana,
né?
Que ajuda muito.
Né?
Mas se você pegar as cidades, por exemplo, Ponta Grossa, Curitiba, que tem muita, um relevo que não ajuda muito, é mais complicado, mas mesmo assim temos problemas aqui também.
Mas então essa discussão está quente.
Quentíssima, inclusive. Quentíssima. Essa semana nós criamos esse grupo para tratar só desse assunto. E a gente vai resolver. Chamando todos os agentes, sensibilizando, mostrando que tem que ser o melhor, né? Que ninguém quer benefício nenhum em cima disso. Muito pelo contrário, o benefício é da causa coletiva. Né? E quando você fala do benefício da coletividade, eu acho que as coisas precisam andar mais rápido e se resolver. Né?
Bom, então essa comissão ela começa agora a discutir, né?
Exato.
E o objetivo final qual será?
Achar um caminho que resolva melhor isso.
Lei ou...
Provavelmente. Existe a lei federal de acessibilidade, mas a gente precisa fazer alguns ajustes e alguns entendimentos. Né? Ninguém quer com isso ter nenhum privilégio, muito pelo contrário. Eu vou repetir aqui. A acessibilidade ela é necessária, né? Mas a gente precisa ter um pouco de coerência e discutir muito em cima disso. Tem casos e casos. Né? Do modo geral, todos os envolvidos que a gente tem conversado estão com boas intenções. Então, acho que a gente vai avançar muito, vai destravar muita coisa e vai fazer a coisa andar.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço o espaço.
Nós conversamos com o empresário e presidente do SECOV Noroeste, Marco Tadeu Barbosa, agora 4h22.